Oriente-se, siga o caminho para conhecer a China.
Olá a todos, este é o Oriente-se. Eu sou a Inês Chu. Junto comigo para apresentar o programa de hoje está o meu colega português Miguel Torres. Olá, Miguel, tudo bom?
Olá, Inês. Olá, ouvintes. Voltamos a encontrar-nos para mais uma semana de Oriente-se. E, Inês, o que é que tens aí para nós? Em que é que nos vais dirigir hoje? Vamos orientar-nos em quê?
De fato, é uma das especialidades de Portugal.
Promete!
Vamos hoje conhecer um chinês dedicado à produção de vinho.
Ah, olha, é diferente no mínimo, não é? Na Europa, todos sabemos que o vinho é uma bebida bastante popular e faz parte da cultura da maioria dos povos do continente. Mas na China, nem tanto. Aqui o que reina mesmo é aguardente, Inês. Em Pequim, por exemplo, eu sei que o famosíssimo Aguatou é dominante.
Provou?
Minha garganta queima só de pensar no Aguatou. Meu Deus, que coisa forte.
É algo puro, né?
Completamente.
Bom, é realmente muito forte. Mas tu citaste um ponto muito importante. O vinho não era tão conhecido pelos chineses no passado. Mas hoje em dia a situação vem mudando. Há cada vez mais consumidores chineses de vinho.
Bom, e como tudo na China, é um mercado enorme.
Com certeza. E há, claro, pessoas que veem isso com bons olhos. O protagonista do programa de hoje, Wen Han, é um dos pioneiros na promoção do vinho na China. Fundou em 2004 o Essent Wine Education, a maior empresa dedicada à divulgação da cultura de vinho na China.
Estou com curiosidade de saber o perfil do Wen Han e de onde surgiu esta ideia de popularizar o vinho aqui na China.
Bem, antes de se dedicar ao vinho, Wen Han trabalhava na área de tecnologias informáticas. Através de um amigo na França, provou o primeiro copo de vinho da sua vida e ficou apaixonado. Decidiu então ir à França estudar a vinicultura. Fez um mestrado em Burgundy, né?
Uhum.
Durante o período, visitou mais de 300 produtores de vinho locais. Depois da França, estudou também nos Estados Unidos e na Espanha. Regressado à China, fundou o Essent.
那个时候做葡萄酒的很少嘛，但我们觉得未来中国葡萄酒的市场会特别大。
Na China havia pouca gente dedicada ao setor vinícola. Eu acreditava que o mercado cresceria muito no futuro. Para mim, o surgimento de profissionais é importante para um mercado em plena ascensão.
Inês, quando é que o Wen Han regressou à China?
Em 2004. E foi justamente naquele ano que a China ementou o projeto para patronizar o setor vinícola nacional e estabeleceu a união da credibilidade para a indústria vinícola da China.
Eu tenho uma questão. Com todo este ambiente propício ao negócio, por que não se dedica o Wen Han à venda dos vinhos propriamente ditos?
Boa pergunta. Vamos escutar a resposta do próprio Wen Han.
Cada um tem sua área. Eu não sou perito em vender nada, mas eu sei o que é essencial para o segmento, os profissionais. E nessa área, sei como formá-los.
Inês, e um Oriente não é Oriente sem alguns dados, não é? Portanto, eu acho que chegou a altura de nos dizeres o tamanho do mercado vinícola da China. Tu tens com certeza alguns números contigo, não?
Claro, sou especialista, né? Olha, somente em 2012, os chineses consumiram 2 bilhões de garrafas de vinho, quase 3 vezes do resultado de 2007.
2 bilhões de garrafas, isso é vinho que não acaba, né? De facto, é um mercado enorme, como já tínhamos falado, e de enorme potencial, não é?
Uhum. E olha, não fica só por aqui. A previsão é que o consumo dos chineses deve ultrapassar 3 bilhões de garrafas em 2016.
8 vinhas das uvas na China.
Para Wen Han, os consumidores chineses vão amadurecer gradualmente.
No
começo, as pessoas tomam vinho para se divertir. Nem todos conseguem aceitar este tipo de sabor azedo, mas com a elevação da capacidade de apreciação, vai surgir nas cidades um grande número de empresários ou comerciantes que entendem o vinho.
Atualmente, os amadores de vinho já podem ter acesso a conhecimentos profissionais sobre o vinho. O recrutamento dos professores virou uma questão importante. Qi Wen, especialista chinesa em vinho, faz parte do grupo de instrutores do Essent Wine Education. E Qi é também consultora da Associação Vini Portugal.
Eu não conhecia o vinho antes. Uma vez, fui visitar um amigo meu a Shanghai. Ele me convidou a provar um Sauvignon Blanc da Nova Zelândia. Fiquei apaixonada. Aliás, o vinho para mim é não só uma bebida alcoólica. Ele tem perfumes, histórias e cultura.
Bom, de facto, há todo um mundo que se abre se formos bem guiados na forma de apreciar o vinho. Eu estou longe de ser especialista, mas realmente é um prazer provar alguns vinhos com quem percebe do assunto e perceber as diferenças que há entre um vinho e outro, que as há e são bem evidentes até, não é? Quando estamos a prestar atenção para a coisa.
Uhum.
E depois, claro, enfim, histórias com vinho todos temos, mas se calhar é melhor não as contarmos aqui no programa.
Bom, entrevistamos alguns alunos que fazem cursos no Essent Wine Education. Pei Yuan, aluna da Qi Wen há 3 anos, trabalha numa empresa da venda de tabaco e vinho. Ela disse que quer aprender mais para facilitar o trabalho.
Eu queria adquirir mais conhecimentos profissionais. Qi Wen é uma grande professora, aprendi muitas coisas com ela. O estudo aqui me ajudou muito, seja na obtenção de conhecimentos, seja na ampliação do meu relacionamento social.
Niu Shanshan, estudante universitário na Austrália, veio ao Essent pela paixão que nutre pelo vinho.
Eu estudo na Austrália administração hoteleira, mas eu queria trabalhar no futuro com vinhos. Por isso, comecei este curso e estou gostando muito.
Está a acompanhar o Oriente, uma produção semanal que traz curiosidades sobre a China. É tempo para um pequeno intervalo, voltamos já a seguir.
Oriente-se, o programa que deixa você a par de tudo o que acontece na China.
Depois do intervalo, estamos de regresso à segunda parte do programa Oriente-se. Eu sou Miguel Torres e tenho aqui ao meu lado a minha querida colega Inês Ju.
Olá. Vamos agora para a região autônoma de Xinjiang, onde convivem muitas minorias étnicas como Uigur, Kazakh e Mongol.
Este é um ponto, Inês, em que me parece que há um grande desconhecimento internacional em relação à China. Porque quando pensamos em chinês e em China, pensamos quase exclusivamente nos Han, que é a maioria da população. Mas, de facto, há muitas etnias no país com culturas e fisionomias muito diferentes. É o caso de Xinjiang,
sim,
onde já estive, e onde devo dizer que a população local é muito diversa.
Sim. Hoje focamos o ensino local. Como cada etnia possui sua própria língua, as escolas em Xinjiang eram bastante isoladas. Crianças de diferentes etnias iam às escolas da sua própria etnia, impedindo-as, em certo sentido, de chegar ao ensino superior e entrar no mercado de trabalho. Para mudar a situação, Xinjiang decidiu abrir em 8 cidades turmas especiais que oferecem educação bilíngue. Depois de acabar o curso do ensino básico, a maioria dos estudantes pode candidatar-se a frequentar escolas secundárias no interior da China.
É uma boa oportunidade para os jovens em idade escolar saírem das zonas mais pobres e tentarem sua sorte em locais de maior abundância, não é?
Isso mesmo.
Quero estudar bem aqui para que possa depois avançar na escola no interior do país. No futuro, quero ficar em Kashi e contribuir para o seu desenvolvimento. Kashi tem muitos sítios turísticos. Os frutos lá são os melhores. Quero apresentá-los para o mundo.
Quem disse isso foi a menina chamada Merhaba. Com 13 anos de idade, ela é uma das felizardas que receberam as bolsas de estudo atribuídas pelo governo. Vivia em Kashi desde pequena e conseguiu entrar na escola secundária número 66 na cidade de Urumqi. A escola começou a partir de setembro de 2004 a recrutar alunos da minoria étnica que vivem nas zonas montanhosas afastadas.
Um dos principais objetivos ou tarefas destas crianças, destes meninos, é estudar o mandarim, não é?
Sim. Segundo o reitor da escola, Meng Lan, o domínio do mandarim é essencial para os alunos de Xinjiang.
Alguns alunos não sabem falar nenhuma palavra chinesa. Nossos professores prepararam matérias didáticas. Eles ensinam somente o mandarim nos primeiros 8 meses. Assim, os alunos dominam mais uma língua, além do seu próprio dialeto. Eles precisam aprender também o inglês. No futuro, eles vão entrar na sociedade chinesa. Portanto, o domínio do mandarim e do inglês é importante.
Inês, como alguns alunos vivem em regiões bem remotas, eles têm que viver na escola, não é? Eu imagino que este seja uma mudança bastante drástica.
Sim, a escola vira a casa desse grupo de crianças. Eles moram nos dormitórios, né? E Merhaba, por exemplo, foi admitida à escola aos 12 anos.
Já imagina, com 12 anos ir para longe de casa realmente é uma mudança.
Eu não estava habituada à vida aqui, porque não conhecia ninguém. Sentia-me sozinha e tinha muitas saudades da família. Aliás, o clima aqui é muito diferente do que da minha terra natal. Felizmente, os professores e colegas me ajudaram e eu passei a me acostumar com a vida daqui. Aqui também há muitas atividades extracurriculares, como o Domingo Alegre.
Agora Merhaba é chefe da estação televisiva da escola. Ela gosta de filmar a vida dos colegas e atividades escolares, andando ocupada, mas muito enriquecida.
Como ela cresceu no espaço
só,
deste,
né?
Programa.
É.
É com certeza uma boa experiência que ajuda a ganhar uma certa maturidade, não é?
Sim. Quanto ao futuro, Merhaba disse que quer ir a Shanghai fazer o curso secundário superior.
Shanghai. Quero muito ir a Xangai porque o meu irmão mais velho está lá. Ele sempre me manda as fotos. Sinto que Xangai é uma cidade muito desenvolvida e linda.
Olha, da nossa parte podemos apenas desejar muito boa sorte à Merhaba e que tudo corra pelo melhor. E olha, assim fechamos o programa Oriente-se de hoje. A Inês Ju e eu, Miguel Torres, agradecemos a sua atenção.
Muito obrigada pela companhia.
Zaijian.